É isso aí, já estamos de volta aqui no mais um PDC. Tudo bem por aí? Olha só, antes de eu falar um negócio, antes de eu conversar aqui e trazer o papo, né? Que hoje vai ser um papo de utilidade pública. Eu sei que tá todo mundo movimentando por conta das pesquisas eleitorais. Eu quero dizer o seguinte, ó, você que tá acompanhando a gente no canal do programa Pânico, venha para o canal do Mais Um Podcast, porque a partir de um determinado momento a gente encerra a live e continua apenas, exclusivamente no nosso canal. É muito fácil você encontrar, o link está aí na descrição para você, ou o Diego Delari envia no chat, mas também você pode pesquisar aí nas ferramentas de busca do Google, do YouTube. Certo? E também dizer que se você quiser anunciar no Mais Um Podcast, trazer a sua marca aqui para ser anunciante aqui e patrocinadora no nosso programa, é o e-mail para contato, é maisumpodcastjp@gmail.com, tá legal? Então, para você que tiver o interesse, é só enviar um e-mail aí e que a gente vai passar o orçamento. A gente ainda está com uma demanda de e-mails para responder, mas logo logo a gente vai cumprir com esse acordo, não é isso? Tudo bem, Diego Delari, Alba Spider?
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem, Emílio. Só posso dar um recado rápido,
claro,
rapidíssimo?
Claro.
Estamos chegando a 200 mil inscritos lá na Linhagem Geek. O pessoal dá uma força lá.
Eu adoro.
Estamos chegando a 200 mil inscritos, quem diria?
Linhagem Geek, muito bom.
Quem diria? Não
posso falar, eu adoro que os caras já insinuam que eu tenho um comportamento
diferente. É. Não, mas o pessoal seguir lá, puder dar uma força na Linhagem Geek no YouTube. Estamos chegando a 200 mil lá.
É isso aí. Professor Marcos Campomar, ele que é mestre e doutor em administração pela USP, especialista em consultor em pesquisa marketing, ex-diretor da FEA USP, tem mais de 5 livros publicados, mais de 180 artigos acadêmicos. Professor, como é que foi a repercussão do nosso primeiro programa? Que tal?
Foi muito boa. Eu recebi um monte de e-mails, mensagens, muitos elogios, duas ou três reclamações.
Esses que são os importantes.
Não, um começou assim: eu sou comunista, o senhor não entende nada disso. Eu falei, tá bom.
Professor, hoje eu quero te convidar a fazer parte aqui da bancada. Daqui a pouco a gente vai conversar com o deputado federal, um dos mais votados aí, eleito pelo Paraná, o Felipe Barros.
Sim, muito bom.
Não é? E ele será, eu não sei se a gente pode dizer que ele é o relator da CPI?
Ele
está coletando assinaturas.
É, porque no âmbito federal, eu vi que o Eduardo Bolsonaro, a gente vai ver com ele direitinho os detalhes, mas eles estão coletando assinaturas, precisa de um terço, são 171 deputados que precisam subscrever para dar início a uma CPI.
Tá.
É um número minoritário exatamente pela função da CPI, né, que é preservar o direito da minoria de ter uma investigação sobre um tema candente. Claro, passa pela aprovação depois, atingido o quórum, aí é só burocracia para eleger, para estabelecer quem vai ser o relator, presidente e secretário lá.
Bom, a gente quer entender, porque até o Glenn, depois a gente vai repercutir isso, Glenn Greenwald, apareceu aí nas redes sociais comentando e na Fox News, no programa que você gosta,
Tucker Carlson.
Adoro.
É, Tucker Carlson. Ele deu um depoimento dizendo que aquilo poderia ser iniciado como uma fraude eleitoral. E aí eu até gostaria de perguntar para o professor. Professor, você acha que essas pesquisas influenciam as pessoas de maneira direta?
Sim, não tenho dúvida sobre isso. Essa reclamação não é de hoje. Eu me lembro do Brizola, 68, botou a boca no mundo porque tinha colocado pesquisas que... Ele sempre disse isso. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. Mas ele disse. Depois a Marta Suplicy, que reclamou muito e deu origem a esse registro que é obrigatório. Então o Instituto de Pesquisa tem que registrar a pesquisa dando a margem de erro, coeficiente de confiança. Então ninguém liga para aquilo. Eu fiquei sabendo que ninguém olha aquilo lá, viu? Então, mas é obrigatório. Por quê? Por causa da reclamação, da influência que a pesquisa dá. Esse negócio de pesquisa não foi inventado na área de política. Vem na área de produto, vem na área de marketing das empresas. E lá é usado muito para quê? Para influenciar. Aliás, assim, você vê a pesquisa...
Comecei a ler o seu livro Marketing de Verdade, ó. Para adquirir o livro... É fácil, professor?
Agora não é muito, não, porque acho que está quase esgotada, mas tá. Tem nas bancas e tem na editora Gente, que é do Roberto Chiniachic.
É isso aí, é muito legal, tem todos os princípios e fundamentos de marketing lá, já desmisticando de cara as falácias.
É, isso, falácias.
Muito bacana, eu comecei a ler, vale muito a pena, uma leitura bem didática, sem as chatices acadêmicas, né, professor?
Sim, esse livro, eu tenho outros livros que são mais acadêmicos, digamos assim, são mais técnicos,
sim,
né?
Sim.
Eu tenho um de marketing de serviços, que eu me lembrei até que aquilo que o Marco Antônio falou outro dia do advogado, que eu não me lembro o nome, que disse que o parecer dele era de graça, mas é que era assinado do Pontes de Miranda. Está lá, eu pus isso como exemplo de precificação. Então, se você tiver oportunidade... Mas é outro livro, é um livro de preços em serviços. E eu usei aquilo como exemplo.
É isso aí, é um livro Marketing de Verdade, é o título aqui. Para você quiser, pesquisa aí nas redes, de repente, até nas livrarias online você encontra. Não é isso? É. E, professor, então vamos conversar sobre isso, porque a gente já adiantou, né, na sexta-feira, a gente adiantou que viria um caos. E agora o caos começou a se instaurar.
Eu queria falar um pouco sobre esse problema da pesquisa, porque, como eu disse, não começou na política, ela vem da empresa. Todas as empresas procuram fazer pesquisa e ela influencia. Como é que influencia? Você pega uma propaganda, não é publicidade, é propaganda de uma empresa, diz assim, não, nosso produto é o primeiro colocado, nosso produto foi aprovado por não sei quantas pessoas. As empresas de reserva de hotel, pegam as avaliações, tudo aquilo é pesquisa. Aquilo faz parte do sistema de informações. Então, o sistema de informações é aquilo que você tem para tomada de decisão. Então, você tem uma informação, tem um raciocínio. O raciocínio que é? A experiência, conhecimento técnico, né, inteligência de cada um. Você joga em cima da informação. A informação está correta, o raciocínio está correto, a decisão é correta. Mas não é sempre assim. Às vezes a informação é errada. E se a informação é errada, tem um raciocínio. Não adianta você ter um raciocínio maravilhoso, tua decisão vai ser errada. Esses são os princípios da administração, que vieram depois para a política. Agora, onde é que começou isso? Começou na Idade Média, na Igreja Católica. Qual é a primeira fonte de pesquisa que a gente conhece? É o confessionário. É a conversa com o padre. Você confessa e conta tudo. Então, por isso que numa certa época os papas, né, ficaram tão poderosos que assumiram a posição de rei, porque eles sabiam tudo, eles tinham uma quantidade de informações maravilhosa. Por quê? Conversava com o rei, conversava com a rainha, ficava sabendo o que estava acontecendo. Sabia o tempo inteiro, porque primeiro, a confissão é obrigatória, segundo, você não pode mentir, e se você mentir, Deus está vendo. Então, ali começou a ideia do que significa fazer pesquisa. E hoje a gente faz pesquisa em quase tudo. Bom, quem faz pesquisa? Aí é que surge o problema. Então, uma boa tese, a dissertação de mestrado, nem tanto. É mais a capacidade de reunir informações e dissertar sobre alguma coisa. Agora, uma tese de doutorado, em geral, existe uma pesquisa. E essas pesquisas, quando a gente vai examinar uma tese, eu pelo menos faço isso, a primeira coisa que eu olho é a metodologia, para ver se aquilo que a pessoa chegou, a conclusão que ela chegou, valeu e é consistente com a realidade. Bom, nessa parte de pesquisa, a pesquisa pode ser quantitativa e qualitativa. A pesquisa de qualitativa não serve para tomar decisão, mas a quantitativa é onde você toma a decisão. O que acontece? Foi feito um estudo, acho que era na Dinamarca, com 20 mil estudos de pesquisa. Chegaram à conclusão que mais de 90% tinha erro. Erro brutal, da parte, principalmente da parte estatística. Então, essa é a desgraça da pesquisa. Se você for fazer uma análise de uma informação que você tem sobre uma população e pega a população inteira, a informação é correta, é consistente, é verdadeira, você joga teu raciocínio em cima. Agora, nem sempre você pode ter a população. Então, o que é que você faz? Bom, você faz uma amostra, que, como eu disse, é um quebra-galho. Então, essa amostra vai permitir você fazer a inferência. Eu vou para o todo com uma consistência. Eu tenho certeza disso que eu encontrei na minha pesquisa em 95%. E eu tenho uma margem de erro, que é 2, 3, cada um fixa a margem de erro que quiser. Com isso, eu posso ter uma ideia bastante firme do que tem. Agora, eu posso ter informações erradas, e aí é que surge o problema do Instituto de Pesquisa. É aí que surge o problema de que você pode deturpar. Tem dois tipos de erro na coleta de informações, na pesquisa em si. Você tem o erro amostral, que foi o que eu falei da vez passada. É a amostra inconsistente. Você tem 2.000 pessoas em 200 cidades, você entrevista só 10 em cada cidade. E depois diz que tem uma enorme... Não dá, isso aí é absurdo. Dizer que tem 95% de consciência. Segundo é aquilo que eu falei. O que é esse 95? Em cada 100, 95 estão dentro daquela margem que a gente tem ali. Mas por que é 95? Então, onde é que tiraram esse número? E isso é importante. Isso, na CPI, esse é fundamental, sabe? Então, nesse processo que a gente tem que fazer... da pesquisa, além do erro amostral, tem um erro sistemático. O que é o erro sistemático? É onde pode surgir a sacanagem.
Uhum.
Como? É o erro que? Quem é que eu vou entrevistar? E a empresa... Eu tive problemas com empresas tremendos. A empresa chegava para mim e dizia, não, eu já tomei a decisão, eu quero que você faça uma pesquisa para provar o que eu disse.
É, a gente conversou.
Mas eu tive casos desse tipo, sim, eu posso contar, se der tempo, uhum, de, claro, de situações terríveis que eu tive, sabe? De que a pressão para mudar resultado de pesquisa e pesquisa assim. Agora, qualquer um pode fazer pesquisa. Os alunos de curso de economia, administração, dessa área, fazem muitas pesquisas, usando estatística, fazendo essa projeção. Não custa muito caro. Por quê? Porque você tem que tratar os dados. Isso é quase de graça. Principalmente tratamento, os principais tratamentos de dados, tem um negócio que se chama Statistical Package for the Social Sciences. É o SPSS. Tem um outro chamado SAS, que também é área social. Esses pacotes de tratamento de dados estão nas faculdades. Qualquer aluno de graduação, de administração, economia, ou de direito, ou de que for, ele tem acesso ao SPSS. Então, o que acontece? Eu faço um instituto, eu tenho o tratamento dos dados. Eu tenho que coletar. Então, meu custo é mais de coleta de pessoal. Se eu puser uma amostra de 2.000, eu vou gastar, o custo vai ser de 2.000. Se eu puser uma amostra de 6.000, então, se a amostra necessária para alguma coisa, por causa dos extratos, for de 10.000, vai custar caro. Agora, se eu fizer 2.000 é baratinho. Agora eu posso cobrar caro. É essa a sacanagem.
Eu posso
cobro muito. As pesquisas são muito caras, mas tem custo baixo. A lucratividade do Instituto de Pesquisa é brutal.
Então eu mesmo gostaria de ter. É importante instaurar uma CPI.
Mas sem dúvida, sem dúvida. Agora, CPI, precisa saber o que perguntar.
Exato. Porque... Era isso que eu ia
Tem que perguntar.
Te questionar. Quais seriam as dúvidas?
As principais perguntas, primeiro, é saber se o Instituto fez, que metodologia ele usou. Quem é que conhece a metodologia? Que fórmula ele usou? Tem uma fórmula simples. Se o cara não souber a fórmula... Porque eu vi ontem, e tenho visto esses dias, diretores do Instituto, de um, de outro, de três institutos. Eram três sociólogos. Pô, acho maravilhoso o trabalho do sociólogo, é um curso maravilhoso, mas não sabe estatística. Então, começa a falar do resultado da pesquisa. E nós temos que questionar este resultado. Por que que... Vai a explicação do que aconteceu. Mas por que aconteceu daquele jeito é onde está a sacanagem.
Agora, professor...
A gente está com o Felipe já aqui... Tudo bom, Felipe? Obrigado mais uma vez por nos atender. Parabéns aí pela expressividade na votação aí no Paraná.
Obrigado, Emilinho. Mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado aí pela parabenização da nossa eleição.
A gente aqui trouxe já o professor Marcos Campomar, ele que foi... diretor da FEA, da USP. A gente, na sexta-feira, a gente, de certa forma, já adiantou essa...
Já tinha cantado a bola.
Cantamos a bola aí da polêmica que ia dar em relação às pesquisas, até porque a gente já estava com certa desconfiança havia um tempo. E aí, enfim, a gente agora se deparou aí com as indagações e até a indignação do... candidato a senador, o Paulo Eduardo Martins, que já esteve aqui conosco, né? E aí a gente quer entender, você começou a colher as assinaturas, contextualiza a gente para entender aqui em que pé que está essa CPI das pesquisas.
Olha, então no domingo mesmo, após o término da totalização de votos, eu anunciei que nós faríamos uma CPI dos institutos de pesquisa. Porque uma coisa é a amostragem, é a falha que ocorre naturalmente nos institutos de pesquisa. Uma coisa é a para a natureza de cada uma dessas pesquisas. Uma coisa completamente diferente é aquilo que nós vimos acontecer nessa eleição. Visivelmente, houve uma tentativa de manipulação da opinião pública através de pesquisas fraudulentas, falsas. Aliás, o Alexandre de Moraes dizia que combateria as fake news. Talvez a maior fake news dessas eleições tenha sido algumas pesquisas feitas por alguns institutos. Então, nós anunciamos no domingo à noite a coleta de assinaturas para que a gente consiga abrir essa CPI ainda esse ano. Nós fizemos, ao mesmo tempo, outros deputados, como o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Carlos Jordi, deputado Paulo Eduardo Martins, também já anunciaram que fariam o mesmo. Então, a ideia agora é reunir todas essas assinaturas, esses requerimentos, em um único requerimento para a criação de uma CPI dos institutos de pesquisa. É centralizar os esforços em um único requerimento, em um único pedido de criação do CPI, para que a gente consiga, então, rapidamente as assinaturas necessárias para o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, instaurar, e eu tenho dito que é importante que instaure essa CPI antes da realização do segundo turno das eleições.
Ah, legal. Então, a gente está aqui com o professor até apresentar, ele é mestre, é doutor em pesquisas e metodologia, e a gente estava justamente, não sei se o senhor deputado estava acompanhando.
Acompanhei.
Aqui. Quais seriam as dúvidas cabais aí durante essa CPI?
Antes, eu queria perguntar, porque hoje eu estava assistindo o Morning, o Jornal da Manhã, e o Marcos Durval, ele já protocolou alguma coisa, já meio que andou um pouco.
No Senado.
No Senado, né? Qual a diferença?
Delari, eu não vi esse pronunciamento do senador Marcos Durval. Se ele fez um pedido de CPI no Senado, aí são os próprios senadores que abririam uma CPI. Existe a possibilidade também da chamada CPMI. Como foi aquela CPMI da censura das fake news em 2019, em que há a participação de deputados e de senadores. Isso pode ser feito também. A participação de deputados e senadores numa comissão de inquérito mista entre as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eu vou falar com o senador para ver em que pé está esse requerimento dele. Numa dessas nós podemos fazer isso conjuntamente também.
Legal. Professor, se o senhor quiser fazer alguma pergunta, alguma observação.
Eu queria comentar exatamente o que o deputado falou, porque ele falou naquilo que eu tinha dito, que chama-se erro sistêmico. Toda pesquisa que você usa estatística para fazer a inferência, você tem erro, pode ter o erro amostral, que é a técnica de amostragem, onde entra aquele problema dos 95% de confiança, que não tem, e concordo com ele, isso é fake news. Quer saber onde está fake news?
Começa pelo índice de confiança.
Começa o índice de confiança. Quando os caras escrevem 95% de confiança, você pergunta, por quê? Da onde veio esse número? Como é que você sabe que é 95%? Que eu disse, depende da variância. Tem 95% quando você tem uma variância pequena. Então, e não é o caso no Brasil. Tem homem, mulher, preto, branco, tem todos os estratos que vão ser colocados.
Então, por uma obrigação moral e profissional, ele deveria colocar 65%, que era o sigma
aí
menor.
Aí que tá, né? Quando chega, não. Aí quando chega na confiança, ele precisa saber de onde tirou. Que essa confiança depende da variância que tem na população. Então, quanto é esse número? Então, esse número a gente pega por facilidade e divide na curva amostral, que é a curva de Gauss que a gente chama, curva que permite você dividir as probabilidades de uma coisa acontecer. Então, quando você tem a probabilidade pequena, você põe 68. Quando você tem uma probabilidade média, 95, que é o que o pessoal usa. A probabilidade grande de acertar é 99. Então, essas três formas são usadas. Então, o pessoal de pesquisa usa... É comum 95% e margem de erro de pesquisa de mercado é 5%. Eles usam 2%, 3%. Né? Então, o que acontece? Isto, quando o pessoal faz, eles podem estar cometendo erro, como eu disse, eu vou mostrar. Mas e o erro sistêmico? Foi o que o deputado falou. É que pode ser, nos dois, pode ser má fé ou incompetência. Errou porque não sabe ou errou porque quis. Então, o que é o erro sistêmico? É escolha da pessoa que vai ser entrevistada. Tecnicamente, para você manter os conceitos de probabilidade, as coisas escolhidas na amostra têm que ser randômicas. O que quer dizer isso? Todos os elementos de uma amostra têm que ter a mesma probabilidade de entrar na amostra. Este é o conceito fundamental. Isso acontece aqui? Não. Uhum. Se você escolher alguém, a probabilidade de um e de outro vai depender de você. Então, tem uma tabela de números randômicos, você vai lá e pega os números. Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, domiciliar, diz assim, eu pego uma em cada 10 casas. É o que acontece quando você está no aeroporto, por exemplo. Você vai apertando lá, né? Antigamente fazia isso, apertava o botão verde. De cada 10, um vai ser chamado. Claro, que eles estão de olho. Se desconfiar de alguém, pega, que é o sistêmico. Mas você aperta um botãozinho. Se der verde, você passa. Se não der verde, você não passa. Como é feito isso? Randomicamente. Batida de polícia, batida policial. Eles vão olhando assim. Tá, tem um cara que desconfia. Mas se eu não desconfiar, de repente não tem desconfiança nenhuma. Eu vou parar aquele. Por que aquele? Isso é randômico. Aqui, essa possibilidade de ter sido feita a pesquisa com o erro de sistêmico muito grande, é muito grande. Porque eu escolho. Eu fui entrevistado 2 vezes pela mesma pessoa. Um rapaz me ligou, começou a conversar comigo, começou a fazer umas perguntas para o governo do estado, e ele falava se eu tinha visto propaganda do Garcia, de não sei o quê. Eu falei, poxa, esse cara está desviando a coisa aqui. Porque eu falei que não ia votar no Garcia, ia votar no Tarcísio. Passaram 2 dias, eu recebi o telefonema e reconheci a voz dele. Aí falei para ele, escuta, é a segunda vez que você liga para mim. Ah, desculpa. Quer dizer, como é que pode a mesma pessoa ser chamada 2 vezes? Isso é um erro brutal. Ali havia, dentro da pesquisa, uma propaganda subreptícia no processo. Não é subliminar, que subliminar é outra coisa. Subliminar é abaixo dos limites da mente. É coisa da consciência. Uhum. É intencional. Então, só quis mostrar isso aí para dizer, precisa ser feita alguma coisa para identificar o tipo de coisa que está sendo... Se o erro é amostral, por acaso, se o erro sistêmico é por acaso. Vamos ver. Agora, como eu disse, precisa saber o que perguntar na CPI.
E nessa linha, até queria aproveitar para perguntar para o deputado Felipe. Deputado, vocês estão levantando uma lista de técnicos e de pessoas aí gabaritadas e capacitadas para inquirir no âmbito da CPI, uma vez que ela seja aprovada? Porque essas dúvidas, elas vão permitir que as pessoas enxerguem, né? Como que o grau de manipulação empregado nessas últimas, né, em todas as pesquisas desse período eleitoral, né?
É porque da Covid lá não tinha técnico nenhum perguntando.
Sim.
Eu vou comentar exatamente. Isso depois.
Essa é a segunda parte. Nós estamos focados nessa coleta de assinaturas para que o presidente Arthur Lira, então, possa, no entendimento dele, autorizar ou não a criação, a instalação dessa CPI. A partir daí, eu acho de fundamental importância nós ouvirmos professores e professoras, especialistas gabaritados como o professor Marcos, para que haja um caráter técnico e científico na CPI, para não virar a CPI do Covid. As pesquisas, eu vou citar para vocês um exemplo. Ao longo da campanha, algumas pessoas me perguntavam, Felipe, qual é a tua expectativa em relação à sua campanha? Eu falava o seguinte, olha, eu tenho 2 pesquisas aqui, e, de fato, eu trabalhei com 2 institutos de pesquisa aqui no estado do Paraná. Um deles que me coloca entre os 3 mais votados do estado. Outra pesquisa que me coloca quase não me... Então, qual pesquisa você quer? É claro que para legislativo, para deputado, talvez a dificuldade seja um pouco maior, porque são muitos candidatos. É um outro formato de pesquisa. Mas veja, o que aconteceu aqui no estado do Paraná em relação à campanha do nosso candidato senador Paulo Martins... Foi, no meu entender, uma nícia das pesquisas. As pesquisas colocavam o Paulo Martins em 3º lugar, muito abaixo do Moro e do Álvaro Dias. Eu, por inúmeras vezes, ia fazer encontros, ia passar no comércio, pedir voto, e sempre pedia para o presidente Bolsonaro, para mim e para o Paulo Martins, para senador. E várias pessoas diziam, Felipe, mas o Paulo não vai conseguir ultrapassar o Moro e o Álvaro. O que você acha? Então você vê dessas pesquisas manipuladas. Então não é normal que haja uma diferença tão grande entre aquilo que as pesquisas apontavam nos últimos dias antes das eleições para o resultado da urna.
Ô, deputado, quando a gente vê a CPI, né, essas questões, a gente imagina um reparo. Por exemplo, a gente investiga alguma coisa, pode acontecer de devolver o dinheiro, de... Qual seria o reparo? Existiria algum reparo nessa CPI das pesquisas? A pessoa que comprovadamente foi prejudicada pela indução das pessoas a votarem nesse ou naquele, qual seria a questão do reparo, possível reparo dessa CPI?
Eu acho que os responsáveis por pesquisas que comprovadamente foram pesquisas manipuladas e fraudulentas devem responder criminalmente por aquilo que fizeram. O Alexandre de Moraes disse isso, gente. A gente não pode esquecer daquela fala dele dizendo que ele fake news e que ele mandaria para a cadeia. Que é algo maior, mais fraudulento, mais mentiroso do que pesquisas manipuladas que tentam induzir a população a determinados comportamentos? Porque, querendo ou não, infelizmente, parcela da população ainda decide o seu voto de acordo com as pesquisas. É o chamado voto útil. Ah, não vou votar no fulano porque, segundo as pesquisas, ele não tem chance de ganhar. Vou votar no ciclano. É aquela onda que acontece, infelizmente, por conta da manipulação da opinião pública. E as pesquisas, principalmente nesse ano, a gente viu visivelmente um consórcio feito entre alguns institutos de pesquisa e alguns institutos de comunicação. Eu me lembro que quando esses veículos de comunicação iam anunciar uma nova rodada dessas pesquisas, parecia que, sabe aquele o plantão que aparecia na Globo quando acontecia um negócio urgente? Eles ficavam o dia inteiro repercutindo aquelas pesquisas.
Sim.
O Lula vai ganhar no primeiro turno, está 14 pontos à frente do Bolsonaro, e ficavam o dia inteiro com aquela ladainha. Então, houve um consórcio de veículos de comunicação com alguns institutos de pesquisa. Algumas dessas pesquisas, inclusive, financiaram pelos próprios veículos de comunicação. E, com isso, houve uma nítida tentativa de manipulação da opinião pública para determinados candidatos. E é esse ponto que eu acho que é um dos principais pontos a ser investigado nessa CPI. Essa junção de veículos de comunicação com institutos de pesquisa. Outro ponto a ser levantado. Qual o papel de instituições bancárias, de bancos? Porque bancos também, naturalmente, financiaram e contratavam algumas pesquisas. Mas veja, o banco tinha determinada informação das pesquisas, de antemão, e podia, inclusive, manipular o mercado com base nessas informações que seriam divulgadas daqui 24 ou 48 horas. Por Sim. que isso não pode ser discutido e investigado na CPI? Esse deve ser um dos objetivos também.
Ó, muito interessante esse ponto dos bancos, né?
E dos veículos de comunicação também. Agora, segundo turno, vai ter um movimento para não ter pesquisa no segundo turno? Porque já se repetiu agora no primeiro. Está tendo um movimento para não divulgarem pesquisa?
Visto esse movimento crescer internamente na Câmara dos Deputados. Eu ainda não fui a Brasília, assim como boa parte dos deputados. Eu devo estar em Brasília na quinta-feira para uma reunião, inclusive, com o presidente, com os deputados eleitos. Mas nos grupos de WhatsApp dos deputados e nós conversando um com o outro pelo telefone, há uma forte reação em relação a essas pesquisas. Porque a campanha do presidente foi afetada, as campanhas estaduais de governadores e de senadores também foram afetadas. E, claro, a ação institucional que nós devemos fazer no Congresso Nacional, houve a própria questão da credibilidade. A credibilidade desses institutos foi colocada à prova. Hoje, se nós sairmos nas ruas, eu tenho certeza que não existe nenhuma pessoa de sã consciência que confia nessas pesquisas. Né? Então, se no primeiro turno nós vencemos a mentira dos institutos de pesquisa, a credibilidade deles... Eu até disse no meu Twitter esses dias que alguns tiveram que mudar de nome ao longo desses últimos anos. Né? Os institutos, alguns deles mudaram de nome. Alguns deles vão precisar ou mudar o nome mais uma vez, definitivamente pelo povo.
Até eu acho que é o caso também da proibição de veiculação dessas pesquisas no período eleitoral, né? Eu não vejo outra saída. A gente estava discutindo isso na sexta-feira, até perguntei pro professor, é saudável divulgarem essas pesquisas para nós eleitores, né?
Eu vou dar um elemento para vocês que inclusive pode ajudar o deputado. As pesquisas que saíram na semana passada, né, tem saído sempre, davam intenção de voto e depois colocavam intenção de voto em segundo turno. Todo mundo viu isso, lembra? É um absurdo, porque se você perguntou para o indivíduo em quem ele vai votar no primeiro turno, se você perguntar para ele no segundo turno, quem que ele vai pôr? O mesma pessoa. Não tem cabimento fazer isso. Você não pode fazer a pesquisa com a mesma pessoa. Então, quando você olhava os resultados, dava primeiro turno, Lula 50%. Segundo turno, Lula 50%. Só pode dar isso. Então, não precisa fazer essa pesquisa. Essa pesquisa é uma indução. Eu não tenho dúvida que é uma indução. Por que perguntar para o mesmo indivíduo? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, quem você vota no primeiro turno, você dá uma resposta. Em seguida, eu pergunto para você, se sair o segundo turno e essa pessoa estiver no segundo turno, em quem você vai votar? É lógico que vai votar nessa pessoa. Então, deputado, use isso como mais uma justificativa de por que a gente sente que há manipulação. Que em produto... Quando as empresas... Foi perguntado. As empresas podem... Os políticos podem ser ressarcidos? Já vi casos de empresa pedir ressarcimento. De pesquisa feita, de tal forma que o resultado não batia com aquilo que a pessoa esperava. Muitas vezes não quer. Às vezes isso é contrário. Mas muitas vezes a empresa pode pedir ressarcimento e se tiver isso escrito no contrato, que deveria estar escrito, ela recebe o dinheiro de volta.
Mas como que ressarce o mandato de deputado?
Aí
é
que dá. Aí senador. Aí não dá mais. Aí não dá mais. Aí não dá mais.
Para 8 anos.
Mas o que eu estou mostrando é que existe essa coisa que não é nova. Todo mundo sabe que é nova. Agora.
Nesse momento
agora, isso que o professor está falando.
Tá, pode falar, desculpa.
Isso que o professor está falando é algo que eu nunca, honestamente, tinha parado para pensar sobre essa questão do primeiro e do segundo turno, e o professor está coberto de razão. Agora, é por isso que tudo me leva a crer que alguns institutos faziam isso intencionalmente.
Intencionalmente.
Porque onde estão os estatísticos, os cientistas desses institutos de pesquisa para fazer essa observação e esse alerta que o professor fez? Então, me parece que, e tudo me leva a crer, que eles faziam intencionalmente determinadas metodologias para induzir o público aos resultados que eles queriam.
Nesse momento, a gente vai encerrar a live do programa Pânico. Então, caso você queira continuar assistindo aqui conosco mais um PDC, é exclusivamente aqui no nosso canal mais um podcast. Diga, Marco Antônio.
Agora, deputado, tem uma questão aí que me deixa um pouco preocupado, que é o seguinte. Nós já estamos aí há 26 dias do segundo turno. Uma CPI demanda tempo, esforço, principalmente da ala interessada nas investigações, nos depoimentos, e já existe uma guerra midiática travada. Bolsonaro é o grande alvo desse consórcio podre da imprensa marrom que foi formado. Não estou nem falando dos institutos e das empresas de pesquisa, mas existe um caminho que eu não consigo enxergar tanto dinamismo para os apoiadores do Bolsonaro conseguirem um resultado bom ou ótimo até o momento da eleição, que sirva também para contribuir na eleição. Porque a gente, nesse momento, né, eu falo pelo meu dia, né, a gente está trabalhando na desmistificação do discurso lulopetista, desmentindo a quantidade de obscenidades e de absurdos que os psolistas, que o Boulos, que os artistas ficam aí proferindo 24/7. Quer dizer, é um tema que vai ultrapassar o período eleitoral, mas que a semente foi plantada agora, porque, do ponto de vista prático, isso tem que ficar claro também para o eleitor. Porque senão o eleitor vai olhar para vocês e vai falar: meu Deus, a gente tem que estar na rua trabalhando voto, virando voto. Acho que essa é a prioridade 1, certo?
Certo. Doutor, você está coberto de razão. Nós temos aí pouco mais de 3 semanas para o segundo turno. Então, é possível iniciar uma CPI e concluir uma CPI antes do segundo turno. Ao menos dar início a essa CPI se nós conseguíssemos as assinaturas rapidamente. O presidente da Casa, Arthur Lira, me parece que deu uma entrevista defendendo a regulamentação das pesquisas, né? Projeto de lei, por exemplo, o que poderia acontecer bem mais rapidamente do que a instalação e ocorrência de uma CPI. O fato é que são dois caminhos interessantes e que, no meu ponto de vista, devem ser feitos. A regulamentação das pesquisas, através de um projeto de lei a ser votado até em caráter de urgência na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e a urgência se justifica justamente por conta do segundo turno, assim como a CPI. O projeto de lei visa regulamentar daqui para frente, a CPI para investigar aquilo que foi o papel com os institutos de pesquisa no passado, no primeiro turno. Eu acho que são dois caminhos interessantes que devem ser tratados. E, claro, cada eleitor fazer o seu papel de eleitor, pedir voto na rua nessas próximas semanas, nesses próximos dias.
Eu acho o seguinte, independente de ter a CPI, que, como disse o deputado, não é muito fácil fazer isso em um mês, então não vai ser, o resultado não vai ser agora. Mas, começar a pedir, por lei, que as pesquisas, ao identificarem a margem de erro, identificassem como foi calculado, de uma forma bem simples, a confiança. Porque vai acontecer de dizer, olha, fulano teve a projeção que nós fazemos, porque você não está interessado na amostra, ninguém está interessado na amostra, está interessado no todo. Então a amostra é para fazer uma projeção, chama-se inferência. A inferência que foi feita está com uma margem de erro de 3%. Então, o resultado final não é igual ao que está na amostra, mas estará entre 3 e 3, para mais e para menos. Qual é a confiança que eu tenho? Se você obrigar e não deixar fazerem mais essa fake news de 95%, o que vai acontecer? Vai aparecer 60%, no limite 50%, que é jogar a moeda para cima. Pode ser esse cara ou coroa. Então, qual é a confiança que eu tenho? Estou vendo a pesquisa, mas a confiança dela, poxa, é 60% só, 70%, 80%, que essa é a realidade. 95% era, na minha opinião, eu tenho certeza, porque todo mundo sabe isso, é uma coisa muito tranquila. Não é 95%, porque 95% eles teriam que... você teria que ter uma consistência na população para você dizer que você tem 95% de confiança. Então, esse processo, por exemplo, na CPI, eu acho que depois é muito importante dos membros da CPI de terem seriedade, não deixarem acontecer o que aconteceu com a Covid. Eu assisti, né, a CPI. O que é a CPI? É uma sindicância. Ela não vai tomar decisão nenhuma, mas ela vai mostrar os problemas que surgiram, prós e contras. Então, eu via que era naturalmente, não naturalmente, a intenção de prejudicar o governo era muito grande. Mas, no dia que vieram alguns médicos e pesquisadores e os membros da CPI se retiraram, a partir daquilo, devia parar a CPI. É a mesma coisa que está num julgamento que tem testemunhas a favor ou contra, na hora que vem a testemunha a favor, o juiz levanta e fala, não vou escutar a testemunha a favor. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. Não, não escuta. É a favor do uso da cloroquina ou de qualquer outra coisa. Ou a favor de pesquisas a respeito do assunto? Não vou escutar. Vocês lembram disso?
Sim. Uhum.
Tem cabimento isso? Então, a CPI tem que ter pessoas, né, que se preparem um pouquinho para poder saber o que perguntar, outras pessoas perguntando, e ter o comportamento para ter a credibilidade que os institutos não têm mais. E para não ter a falta de credibilidade que teve na CPI do Covid. Então, uma CPI consistente.
Agora, tem uma questão também que eu queria aproveitar o que o professor falou, até mais para provocar o Felipe, é uma pergunta um pouco incômoda, porque eu, como conservador, e eu sou um grande e ardoroso defensor do livre mercado e da livre concorrência, eu acredito muito na liberdade que esses institutos tiveram para manipular, para mentir, para falsear a realidade, que é a mesma liberdade, em alguma medida, que a Globo tem, que a CNN tem, que todo o consórcio midiático tem. Me dá um pouco de arrepio quando fala em regulamentar, porque o processo de regulamentação, ele sempre é assimétrico, ele incorre em uma série de problemas para o setor regulado, E eu acho que ele vai trazer mais dor de cabeça do que a solução. Porque você já tem uma reserva de mercado aí. Você já tem esses players. Eles são endinheirados, eles têm a estrutura técnica. Você enxerga que a CPI pode sim contribuir para a morte natural da credibilidade muito mais do que a regulamentação?
Eu creio que sim, doutor. E eu faço um complemento. Uma preocupação sempre, que todos nós aqui, eu tenho certeza disso, somos defensores do livre mercado, da livre iniciativa. Agora, existe um pressuposto para isso, quando se fala em pesquisas. E quem faz as pesquisas são empresas, institutos são empresas. Né? Existe um pressuposto que é a transparência. Eu acho que é isso que está faltando. Cada instituto, no final das contas, é livre para fazer a pesquisa que quiser. Desde que o eleitor, o consumidor dessas pesquisas, saiba exatamente o termo da metodologia, o quão séria é essa pesquisa, qual é a margem efetiva de erro que essa pesquisa tem, ou é 95% ou é 60%, ou é 50%, ou é 20%. Então, eu acho que falta transparência.
É isso.
Se houver transparência por parte desses institutos de pesquisa, quem contratou, quem não contratou, quais as cidades em que foram entrevistadas, em quais condições foram feitas as entrevistas, o nome das pessoas que foram entrevistadas, não sei, deve haver um critério de transparência para que o eleitor, o consumidor dessas pesquisas, saiba diferenciar. Ó, essa pesquisa eu acredito, essa pesquisa não acredito, por isso eu acho que nós temos que ir sempre por esse caminho. O caminho da transparência para deixar livre
que daí remeteria
aqueles que querem escolher qual pesquisa acreditar.
Remeteria a uma espécie de regulação mínima. Regulação mínima para preservar pelo menos o mínimo de idoneidade possível.
O Marco, é mais ou menos assim, é publicidade. Você pode ver comercial, mas propaganda enganosa é crime. Isso é uma propaganda enganosa.
Então, entendeu? Mais ou menos isso. Mas é importante deixar claro isso, porque o esquerdista vem com tudo. O esquerdista fala, vocês são a favor da censura. Não. Aqui a gente está falando de, se tiver uma regulação, ela vai ser técnica, pró, o mínimo de intervenção possível para permitir que haja algum tipo de idoneidade.
Sim, pô. Eu acho então, que
a gente tem uma que evitar, no meu... o que tanto a CPI como uma regulamentação tem que buscar é a manipulação intencional. É você criar uma metodologia intencionalmente para chegar a determinado resultado. Isso tem que ser evitado. E como que se combate isso? Como que se descobre isso? Através da transparência. Tem que publicar exatamente quais foram as metodologias utilizadas, enfim, toda essa questão técnica para que o eleitor, o consumidor dessas pesquisas saiba qual pesquisa não acreditar. Vou citar um exemplo para vocês. Não vou falar o nome do instituto, mas todo mundo viu que o instituto que foi contratado pelo ele apanhou desses veículos de comunicação que estavam consorciados com alguns institutos, apanhou porque, não, veja, é o instituto contratado pelo PL. Isso aí é tendencioso. No final das contas, esse instituto que menos errou.
Paraná Pesquisa.
O que menos errou foi o instituto contratado pelo partido do presidente Bolsonaro.
Deixa eu comentar isso. Eu queria pegar esse gancho que o Marco falou. Duas coisas. O pessoal está dizendo, o pessoal de esquerda, assim, querem acabar com os institutos. Não é essa a intenção de ninguém. É por dentro dos seus limites. Então, no modelo liberal, capitalista, o que que você faz? Você fiscaliza. É esse o modelo. O governo não faz nada, o governo fiscaliza. Ele é dono, que nem no socialismo, no nazismo, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Quem produz é o governo. O governo é dono dos fatores de produção. No modelo liberal, capitalista, não. O governo fiscaliza, ele tem que fiscalizar, é obrigação dele. Então, é isso que está faltando. Fiscalização. Agora, o mercado também se autorregulamenta. Há muitos anos atrás, a Jesse Lever, que fazia muita pesquisa, porque pesquisa de consumo, né? Produtos dela são todos bens de consumo, ela fazia tanta pesquisa que ela montou uma empresa, chamava-se Mavibel. Esta empresa fazia as pesquisas da Jesse Lever. Aí a Mavibel, eu conheci a presidente da Mavibel, tinha sido minha colega de faculdade, resolveu entrar no mercado e vender o seu serviço. Quem comprou? Ninguém. Por quem é que vai comprar o serviço da Mavibel? O concorrente vai comprar o serviço da Mavibel sabendo que ela pertence à Jesse Lever? E como é que a Jesse Lever podia levar em consideração? Você acha que eles vão fazer uma pesquisa para falar mal deles mesmos? Porque você pode. Em pesquisa é perfeitamente possível você deturpar o assunto. Você faz o que você quiser. Mas você pode, comete o erro, que eu disse, o erro pode ser um erro, mas o erro amostral, ele pode ser intencional. E isso sempre é possível, sempre é possível.
Mas não é muito fácil esconder um erro intencional como se fosse não intencional?
Sim, sim,
é porque fácil. Esse é um ponto interessante também, né? Eu vejo uma saída muito fácil para os institutos, mas isso, óbvio, vai ser objeto ainda de apuração, espero. de falar, não, isso daqui é subjetivo. Este elemento, não existe objetividade e precisão para um cara de um instituto de pesquisa.
Então a minha confiança quanto é? Baixinha.
Então,
entendi. É isso. Quer dizer, se você garante, dá uma confiança muito grande, você tem que ter uma precisão muito grande.
Certo.
Se você não tem a precisão, você não pode ter confiança. Desmoraliza o instituto.
Mas o ponto é que na última vez, na sexta-feira, você falou que assim não tem como ter uma pesquisa certa, porque a amostragem tem que ser inteira. Porque a credibilidade da pesquisa, a relevância, eu acho que o ponto não tem que acabar. Mas assim, tem que ter a mesma relevância de uma Lene sensitiva, que vem aqui e fala, o Lula vai ganhar. Entendeu? Tem que ter a mesma credibilidade. Não pode a Globo chegar e falar, segundo o Datafolha, e falar que aquilo é o certo, é o que está acontecendo.
Percebe?
Tem que ter a mesma relevância de um vidente.
Percebe que o que eu defendo? Que por que a CPI deve existir? Para mostrar isto que eu estava falando, que é, você, qualquer um pode fazer pesquisa do jeito que quiser, no fundo de quintal, eu posso abrir um instituto, mas preciso ver se aquilo tem credibilidade. E onde é que vem a credibilidade? Eu vi uma proposta que foi feita, falou assim, ó, você pega institutos e vê o que eles acertaram e fica uma linha. Parece interessante. Mas e um instituto novo, de alta qualidade, ele não tem passado? Uhum. Então não adianta. Isso aí não resolve o problema. Olhar o passado, os institutos que acertaram, o que erraram. E eu já disse, pode acertar por acaso.
Uhum.
Pode existe acertar por acaso.
É. E ó, eu não sei, eu defendo não ter pesquisas eleitorais durante um momento chave. Eu acho que esse seria o cenário... Uhum. Cenário...
O que influencia, velho.
Quem quiser contrata influencia. A sua, daí seria...
Tem que ser pesquisa interna.
Isso daí é discutido, não,
pode ser
também.
Divulgado em grande...
Não, mas é que não dá pra proibir agora na iminência. Só a lei proíbe, não tem lei sobre isso.
Agora não dá pra fazer.
Posso colocar uma questão aqui?
Por favor, deputado.
Então, a gente vê as chamadas pesquisas de boca de urna. Aquelas que são feitas ali, com o pessoal que está saindo do colégio na hora, etc. Por que esses mesmos institutos que foram os que mais erraram, optaram por pesquisa de boca de urna?
Não
fizeram.
Eles
soltaram uma nota no domingo, no dia da eleição, dizendo, não, vamos fazer pesquisa de boca de urna. É tudo muito estranho.
Pela primeira vez, né?
É. Sim. E deputado, além do Paulo Eduardo Martins, existe outro candidato que foi lesado, se sentiu lesado a respeito disso. E você acredita que também afetou a eleição os votos do presidente Bolsonaro?
Com certeza afetou os votos do presidente, é a menor dúvida disso. É, infelizmente, uma parcela da população sempre vai pelo voto útil, né?
Sim.
É que, no final das contas, faz parte da própria natureza do ser humano não gostar de perder. Algumas pessoas levam isso até para as eleições, votam em quem está ganhando. Infelizmente, parcela da população decide com base nisso. Então, isso sim, influenciou os votos que o presidente Bolsonaro deixou de ter, porque a grande mídia e institutos de pesquisa diziam que ele não tinha no primeiro turno.
Eu quero correr risco aqui. Posso
outros
correr.
Candidatos que perderam, como aconteceu aqui com o Paulo, eu não tenho conhecimento, mas, por exemplo, veja o que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, segundo as pesquisas, o Haddad estaria na frente, o Tarcísio em terceiro lugar, o astronauta Marcos Pontes também sempre em segundo ou terceiro lugar. O que aconteceu foi completamente diferente.
Então... Você chegou a ver o Glenn Greenwald, que ele publicou no Twitter, o deputado? Eu vou até pedir, eu não sei se o Luquinha consegue colocar na tela aí, porque eu coloquei lá no grupo. Ele disse o que é o seguinte, alguma das pesquisas erradas para governador e Senado em São Paulo, para governador do Rio e outras, erraram em 20 ou mais pontos, é um escândalo. Neste ponto, é jornalisticamente injustificável publicar essas pesquisas. Números aleatórios retirados de uma tigela são tão confiáveis quanto. E aí, depois, na Fox News, ele falou que os institutos de pesquisa estão fraudando... que os institutos de pesquisa estão fraudando pesquisas para favorecer Lula e a esquerda. Então, a gente vê aí que... aí, ó, na tela aí, tá bem na tela. Ele coloca ali o Márcio França, não é? Ali, e o Freixo com o Cláudio Castro. Então você vê que alguma reação aí já vem acontecendo. E realmente é um escândalo...
É, surreal.
E aí, responsabiliza quem? O TSE? É.
Eu falei que queria correr risco.
Responsabilizar os institutos de pesquisa e os veículos de comunicação que contrataram esses institutos de pesquisa.
É. Não dá para eu falar, ó, o instituto fez sacanagem. É, a palavra que se usa é essa, né? Mas, preste atenção, quando você começa a ver as pesquisas, tanto dos principais institutos, nos últimos meses, estava o quê? O Lula em 48%, em torno de 48%. Sempre. Então você fala, tá vendo? Acertaram no Lula e erraram no Bolsonaro. Porque eu, ó, tô dizendo, se eu fosse fazer uma sacanagem, o que eu faria? Eu faria de tal jeito que sempre daria 48%. Para quando chegar no último, eu passo para 50. E não dá muito problema.
Margem de erro.
Estou mantido, entende? Então, eu forçaria o 48. Se eu fosse fazer uma sacanagem, eu forçaria 48. Todas as pesquisas dariam em torno de 48. Quando chegava na última, foi o que fez. A última, o que disseram? Ó, ele vai ganhar no primeiro turno com 50%.
Sim.
Agora, e o do Bolsonaro? Bom, essa aí não me interessa. Eu vou pôr ele lá embaixo. Percebe? Então, isso é uma coisa que acho que a CPI pode investigar. Por que que saía aquela constância? E por que que a diferença entre de uma coisa errada deu 14% em três institutos? Você errar em coisa certa, porque você é uma coisa comum, mas errar na coisa errada é coisa muito difícil. Você errou sempre no mesmo número. Eu, quando pego aluno que errou no mesmo número, é porque um colou do outro, pô. Não tem jeito, né? Uhum. Porque como é que pode errar no mesmo número, pô?
É.
Se acertar, todo mundo acertou. Mas errar, e o cara dá o mesmo resultado? Então os caras erraram no mesmo número? Não tem. Não, é muito difícil explicar isso. Então, falei, como é que eu faria? Por isso que eu estou dizendo. A CPI tem que chegar e procurar esses detalhes. Saber o que procurar, saber os detalhes, para ver. Se os caras se saírem bem, se explicarem consistentemente, ótimo, a CPI mostra que teve, né, o resultado estava bom, está tudo bem. Agora, não é destruir o Instituto, é ele mostrar que ele é bom,
mas
e a gente pode confiar.
Mas esse é um ponto que eu acho legal, professor, porque a destruição ela é um pouco inevitável quando você para para pensar...
O mercado se destrói.
A partir do ponto de vista da opinião pública.
Isso, o mercado destrói.
E nessa linha também, da mesma forma, tudo é credibilidade, né?
É.
Ah, CPI é credibilidade também. Então, sim, você pega uma CPI conduzida por Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, é um lixo, porque só tem crápula lá. Só tem gente que não detém a menor credibilidade. É. E esse é um ponto que eu queria perguntar, Felipe. Existe aí algum tipo de... Como que funciona a organização do relator, de quem vai presidir a CPI, e se já existem alguns nomes nesse sentido? Porque esse é o ponto-chave, né? Pessoas sérias que vão conduzir para que esse impacto de descredibilização dos institutos seja ainda maior. E o que eu defendo é que ele seja natural. Basta expor que a gente vai ver o grau de decadência que eles vão chegar. E isso é bom, porque a decadência dos atuais institutos gera naturalmente uma abertura de mercado para que novos apareçam também.
Qual é o procedimento, então? Nós estamos na fase da coleta de assinaturas. Após a fase de coleta de assinaturas, vai para decidir se abre ou se não abre. Se ele decidir abrir, as lideranças partidárias fazem a indicação dos membros. Todo partido com representação na Câmara tem direito a ter um número determinado de cadeiras, a depender do tamanho da sua bancada. As lideranças partidárias fazem a indicação de seus membros. E depois, com a composição feita, se elege internamente, os próprios deputados, membros da CPI, elegem o presidente, né, e o presidente escolhe o relator da CPI. Então, ainda é muito cedo para falarmos de novo, tanto de presidente quanto de relator, mas esse é o procedimento padrão. Esse é o que dispõe o regimento da Câmara sobre a criação de CPI. O presidente da Câmara autorizando, as lideranças partidárias fazem as indicações, isso muito rápido. E aí, as próprias pessoas que compõem a CPI elegem o presidente e o relator da CPI.
Ô Fê, mas não é melhor fazer no ano que vem? Porque vai trocar a bancada aí. Você acha que não é mais interessante agora focar a campanha aí e ano que vem é abrir essa CPI? Porque vai trocar todo mundo, meu. Eu não vou...
Existe tempo hábil, por exemplo, para abrir uma CPI e finalizar ainda esse ano.
Ah, é?
Nós temos aí outubro, novembro e dezembro. Eu acho que 90 dias, não precisamos se alongar mais do que isso, como a CPI da Covid, que ficou. Eu acho que uma CPI séria, objetiva, com critérios técnicos, ouvindo as pessoas certas, a gente consegue finalizar isso em 60 dias, no mais tardar em 90 dias.
Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é um pouco difícil. Pegar as pessoas corretas não é fácil. Você conversar muito antes e fazer apressadamente é uma coisa ruim. Porque sempre existe o interesse de aparecer. Quer dizer, sempre vai aparecer alguém que não tem o preparo necessário. E aí eu me lembro do Aziz lá chegar e para uma pessoa que estava sendo entrevistada, falar assim, fique sabendo que as vacinas todas foram testadas e aprovadas. A Coronavac não foi aprovada até hoje. Como é que... Sabe, ele não sabia, mas ele forçou. Aí a pessoa diz, não, e ele não sabe, como é que faz?
Mas, então... mas isso não remeteria à condução? Porque ali a condução era festiva, alarmista.
Mas que eu tenho medo, porque aí foi o que você disse, a credibilidade da CPI para não acabar em pizza. O que dizer acabar em pizza? Porque tinha CPIs antigamente... O que acontecia? No final da CPI, todo mundo ia pro restaurante comer pizza. Por que acabava em pizza? Porque todo mundo ia comer pizza. Então, o que aconteceu com a CPI das vacinas, do Covid? Nada.
Pizza.
Nada. Pizza. Eu fui comer pizza.
Você não quer saber quem é o parceiro que pergunta? Eu queria ouvir o cara que vai lá e faz a seleção aleatória. Sim. Pô, quem é esse? Por que eu tô parando o Emilinho pra perguntar?
É, pra expor, né?
Eu quero saber quem é. Expor. Eu queria uma CPI séria mesmo.
Mas é isso. Esse eu quero, tipo... É o que o Felipe tá falando.
Precisa ter um apoio coordenador técnico.
O que que escolheram é em frente ao presídio? Que eu vi vídeos no TikTok lá. As pesquisadoras fazendo em frente ao presídio. Isso aí, se é verdade ou mentira? Eu quero saber, entendeu? Uhum. Acho que tem que ser mais...
esse é o erro sistêmico. Como é que foram escolhidas as pessoas que vão ser entrevistadas?
Quais municípios foram escolhidos? Por que
eles
foram
usaram
escolhidos?
O suporte, o censo desatualizado também, como um grau, como um parâmetro.
Não, como é que foi escolhidas as cidades? Tudo. Esse é o erro.
O Eduardo Bolsonaro, numa live que eu fiz com ele, com o Ferri, ele mostra que numa cidade, eu não lembro o estado agora, acho que era Maranhão, onde o Bolsonaro teve uma votação super expressiva, coincidentemente aquela cidade
não entrou.
Ele teve mais de 50% dos votos. Coincidentemente, ela não era objeto de pesquisadores.
O único que eu vi do Instituto era na Paraíba, já falei, duas cidades que eu nunca ouvi falar. E as duas cidades eram contra o Bolsonaro. Ali foi feita a pesquisa. Quem escolheu essa cidade? Não pode, tem que ser, para ter essa probabilidade de 95% de convencer tal, precisa ser randômico. Ou seja, você não pode escolher nada. Se fizer uma pesquisa e escolher fulano e ciclano, não vale mais nada. Quer dizer, vale a pesquisa, mas se você disser que é a confiança que você tem, é fake news. Isso é fake news. Se tivesse seriedade no negócio, é mostrar que todos aqueles que publicaram essas pesquisas sem consistência metodológica para dar esse resultado, eles fizeram fake news. Sei lá se vale a pena processar pela fake news. Então, só pergunta, como é que faz para ressarcir? Não sei. Mas que pode processar por fake news, pode.
E aí, deputado? Aonde vai...
E um outro ponto que eu até, ouvindo o professor falar, me veio à mente, é o seguinte. Dentro daquilo que nós estávamos falando do consórcio de alguns institutos de pesquisa com veículos de comunicação. Eu, em tese, não sei qual a opinião de vocês, mas tendo a defender o seguinte. O veículo de comunicação que divulgar determinada pesquisa, também deveria divulgar outras pesquisas.
Sim.
Uhum. Por que uma rede de comunicação tem que ficar martelando uma semana inteira uma única pesquisa?
Sim.
Acho que se
concordo.
A pesquisa for registrada no TSE com esses critérios de transparência que nós estávamos falando aqui há pouco, claros e mais transparentes, e cumprir com esses objetivos, com esses critérios, o veículo de comunicação, se divulgar X, tem que divulgar Y. Por que só um instituto de pesquisa? Pensei nisso agora, ouvindo o professor falar. Agora, assim como, você veja, nos debates, os veículos de comunicação têm que colocar todos os candidatos cujo partido tem representação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. É obrigatório, está na lei. Com pesquisa poderia ser algo semelhante a esse processo.
Agora, Felipe, eu acho interessante a sua provocação, mas eu tô, em alguma medida eu acho que está ocorrendo aí um processo de descredibilização da mídia também. E, por exemplo, isso ajudaria a mídia, porque eles já têm uma postura isentona, uma postura de neutralidade que a gente sabe que não existe.
É verdade.
Então, eu gosto de ver a mídia derreter. Eu acho que a gente está passando por um processo paradigmático e é como se fosse a dor do crescimento, né? Dói. Romper paradigmas dói. A gente está sentindo isso agora,
claro,
na pele. Inclusive, correndo o risco aí de um processo eleitoral contaminado por fake news como nunca antes na história do nosso país. Mas o meu ponto até, e na linha do que o Felipe está falando, é impossível regular algumas coisas. Uma notícia que foi encapsulada, na verdade, uma estatística que foi encapsulada por notícia que é completamente falsa, é dos 33 milhões de brasileiros passando fome. E o estrago que essa porcaria gera é fenomenal. Porque daí não é o Lula falando isso, é Fátima Bernardes, artistas da Globo, tem até o Via Grazi Massafera fazendo o L do Lula. Só Gabin, milionário, esquerda caviar. É um pessoal completamente maluco. Agora, eu vejo que a vergonha vai ficar na cara de quem caiu nesse discurso. Já deveria começar a ficar, mas assim... É difícil, viu, Felipe? Você tem um trabalhão na mão aí, hein, meu?
Até onde é fake news?
É uma linha tênue. É o mesmo, muito semelhante àquele debate que nós travamos lá na Câmara sobre a regulamentação das próprias fake news. O que é mentira? Qual notícia é falsa ou não?
Exato.
Qual sempre... Eu fiz parte da comissão especial que buscou regulamentar esse tema e eu votei para rejeitar o texto.
Sim.
É porque a minha questão na comissão especial sempre foi a seguinte: me traga um conceito objetivo. Eu falava isso para o deputado Orlando Silva, que era o relator. Orlando, me traga o conceito. O que são notícias falsas? Ou vai ficar na mão do Xandão, o Xandão decidir? Ou vai ficar na mão de um juiz qualquer para decidir aquilo que é ou não verdade? Agora, diferentemente das notícias, porque notícias são acontecimentos, né, e as pessoas interpretam acontecimentos da vida da forma como elas querem. Por isso que é tão difícil nós chegarmos a um conceito objetivo de fake news. Mas, diferentemente disso, pesquisas deveriam ter critérios científicos. Pesquisas têm objetivos a serem levados para a população entender para que serve aquela pesquisa. Então, eu acho que talvez aí seja o pulo do gato.
Mas a minha pergunta para você é, você está falando...
transparência nesses critérios.
E você está falando de pesquisa eleitoral.
Pesquisas eleitorais.
Eleitorais.
Pesquisas eleitorais.
A pesquisa porque das... eu vejo um estrago gigantesco de pesquisas não eleitorais também.
Sim.
E eu não acho que deveriam ser regulamentadas. 33
milhões de pessoas passando
fome. Mas é impressionante como essas entidades... E eu acho que elas cometem um crime perfeito, sabe, Felipe? É o que o Thomas Sowell sempre fala. O engenheiro constrói um prédio, o prédio cai, o engenheiro vai ser responsabilizado por isso. Agora, um intelectual que escreve um livro que influencia milhões de pessoas ou um instituto de pesquisa que influencia o ambiente eleitoral também traz um dado desse absurdo, não tem responsabilidade alguma. Só que parece que é o jogo da vida, né? É o nosso trabalho aqui, é o seu trabalho aí como deputado que vai contribuir em desmentir esse monte de absurdo que a gente vê por aí, né?
Marco Antônio, deputado, os dois... né? Falando de um processo de eventualmente, não é, ninguém vai querer fechar instituto, mas dentro do nosso modelo, né, modelo liberal, capitalista, você fazer um controle muito grande. Eu acho, minha sugestão, a solução seria a auditoria, que é comum às empresas. Nenhuma empresa entra na bolsa se não tiver uma auditoria. Qual é o problema de se colocar, ser obrigatório, institutos que podem fazer até por sorteio, que eles façam uma auditoria técnica? É simples. Tem vários técnicos, inclusive eu sou capaz de fazer isso, mas tem gente mais qualificada do que eu, com certeza. Vai no, na pesquisa e vê o que teve na pesquisa. Se seguiu. Todas as vezes que a gente tem uma tese para examinar, um artigo que você tem que aprovar, a coisa que você faz o que é? É uma auditoria na metodologia. Se o indivíduo chegar a uma conclusão, eu não gosto daquela conclusão, eu sou contrário a ele, eu vou na metodologia e não consegui encontrar erro, o que, que eu tenho que fazer? Engolir. Uma banca de doutorado é assim. Já vi muitas vezes o examinador da banca engolir, discutir, depois aprovar o aluno. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar erro. Então a auditoria faria isso. Minha opinião, tomara que se chegue a uma conclusão desse tipo. Sem acabar com o Instituto, porque eles têm direito da livre iniciativa, sem engessar, né, num processo regulamentar muito sério. Mas fazer auditoria... Toda empresa faz auditoria, toda empresa está na bolsa faz. Estão acostumados com isso. Eu fui auditor há muitos anos na área contábil. Não é difícil você trazer isso para a área de estatística. Põe um indivíduo, não é só estatística, tem que ter experiência e pesquisa. Para auditar, ele vai dizer para você se aquela pesquisa é boa ou é ruim. Tem dezenas de pessoas capazes de fazer auditoria. Isso. Não, a auditoria normalmente... Bom, teve o caso da Arthur Anders, que fez uma sacanagem, uma maior empresa da auditoria, né? Mas...
Sempre vai ter. Sempre vai ter.
A possibilidade de
pesquisa loteria até auditoria.
Você não pode se basear nisso, mas eu entendi, achei interessante a proposta.
Minimizar. Eu também acho.
O Marcos
resolve.
Bom, quero agradecer aqui, gente. A gente já está com o tempo aqui no limite.
Nem senti passar.
Obrigado, deputado. Aliás, se você quiser acompanhar o trabalho do deputado nas redes sociais, o Twitter dele é @FelipeBarrosT. Aí no Instagram o Felipe Barros Oficial, vocês estão vendo aí na tela. Tem também o site dele, felipebarros.com.br. Não é isso? Obrigado, deputado.
Obrigado. Eric, Alba, Marco, Delari, professor Marcos. E eu tô devendo para vocês a camisa do Londrina, hein?
Eu tô esperando, hein? Vai subir, né?
Vou levar vocês pessoalmente aí.
E vai subir, né? O Vasco, não sei não, hein?
Vamos subir, estamos subindo.
Valeu, professor. Obrigado. Valeu, deputado. Um abraço.
Obrigado,
deputado.
Um abração.
Tchau.
Parabéns.
Bom, é isso aí, professor. Porra, você mais uma vez dando uma aula.
Cravou,
aqui.
Cravou, hein?
Gostei. Uma
professor,
boa,
o pessoal do chat tá perguntando, simples pergunta. E aí, dá para virar? Sim ou não? Estatisticamente.
Bom, minha resposta é sim. Dá para virar. Bom, aí é questão de opinião. Por quê? Porque as explicações que foram dadas, por exemplo, dos institutos de pesquisa, não, houve uma... Por que que deu errado? Não, porque as pessoas que estavam votando na Tebet ou no Ciro passaram para o Bolsonaro. Mas quem pediu para fazer o voto útil não foi o Bolsonaro, foi o Lula. Então não é explicação, tá? Então a explicação não é essa. Eu acho que quem tinha que passar para o Lula já passou. Eu acho que a conquista é Minas Gerais, que é importante, e acho que esse apoio do Zema é muito grande. O trabalho que tem que ser feito em São Paulo e Rio de Janeiro, porque é grande, o número é grande. Você vai querer virar os votos de Alagoas, com todo o respeito de Alagoas, mas é desse tamanhinho. Pô.
Sim,
Sergipe,
Ceará.
É desse tamanhinho. Tem que ser São Paulo, aumentar a distância. Uhum. Né? Rio de Janeiro, aumentar a distância. Conseguir virar em Minas Gerais e Bahia, porque a Bahia é um grande colégio eleitoral.
Terceiro.
E isso não é difícil, depende de trabalhar direitinho, depende de ir lá, porque os limites do que o Lula pode falar já chegaram, não dá para falar muito mais coisa.
Foi no máximo
coisa.
Dele, né, professor?
E o Bolsonaro não deve ficar atacando, ele deve mostrar o que ele fez.
O cara não tem programa.
Não tem programa, não tem nada.
Lula então... não. Isso daí é um tapa na cara de todo mundo, inclusive dos que votaram nele.
Vermelho.
Você vota num cara que não apresenta programa de governo. É inacreditável.
Só para concluir, esse problema, por exemplo, como que pode a votação do Tarcísio em São Paulo, do Marcos em São Paulo e o Bolsonaro não ser consistente com essa votação, né?
Não, Minas,
a explicação, sabe o que é? É que é a rejeição do Bolsonaro. É isso que ele tem que diminuir. E o problema, por exemplo, dos nordestinos. Os nordestinos votam no Lula. Está mais que provado. E eu conheço um monte de nordestinos. Já fiz muitas coisas no Nordeste. Eles falam, não, nós vamos votar no Lula. Tá bom. Então, o que acontece? Os nordestinos de São Paulo, o número é grande. Nordestino. Não vai mudar esses caras. Esses caras já votam no Bolsonaro. Tem que mostrar a possibilidade de ele ser alternativa. É isso. Esse é o trabalho. Porque a explicação de por que deu essa diferença. E diminuindo a rejeição, principalmente das mulheres. essa rejeição que foi criada pela mídia e que existe e todo mundo reconhece. Sim. Então tem gente que fala, eu voto nesse, voto o Tarcísio, tá mais no Bolsonaro, eu não voto. Uhum. Mas em quem que você vota? Eu não tenho alternativa, vou votar no Lula. Tem amigos que fizeram isso.
Uhum.
Sabe? Por quê? Porque não gosta do Bolsonaro. Não entende que, não tem, que a disputa não é Bolsonaro e Lula, é esquerda contra a direita.
Sim.
É toda uma estrutura de pensamento que leva a uma posição tipo Cuba, Venezuela, China e... países que eu já estive. Eu estive em todos esses países.
Que o professor era da USP, hein?
É. Então, mas diretor o senhor está sendo generoso, USP, hein, professor? É. Porque para mim é mais a questão... começa na questão da régua moral, daí entra no programa que envolve direita e esquerda, mas quer dizer... É imoralidade contra um governo que não tem denúncia de corrupção,
cara,
que não tem esquema
um vídeo
de corrupção.
Que traduz isso aí, é o, na hora que o Lula vira lá, passa o Bolsonaro, o presídio. Eu achei que era fake, né? Eu recebi hoje no TikTok os caras dentro da cadeia comemorando, a TV pra tirar o tempo, comemorando. Isso aí
isso é fundamental.
Tá claro. É. Isso aí tá claro, acabou. É só olhar isso. Se os bandidos que tá preso tá comemorando, pelo amor de Deus.
Eu vi uma moça falando isso, ela falou assim... Em quem vão votar os estupradores? Em quem vão votar os ladrões? Em quem vão votar? Vão votar no Bolsonaro? Não, vão todos votar no Lula. Então, se você votar, você está junto com essa turma. Eu não quero estar junto com
essa
turma.
Nunca foi tão fácil.
Nunca foi fácil. Não foi tão fácil.
Gente, vamos agradecer aqui nossos parceiros Alba Spider, Diego Delário, professor, mais uma vez, Marcos Campomar.
Obrigado.
Poxa, professor, obrigado ao senhor aí. E quem sabe se o senhor não pode ajudar aí nessa.
Certeza, CPI. Me chamarem, tá lá. Certeza. Sou brasileiro e quero defender o Brasil e no que puder.
Legal.
Aliás, tive gente dizendo isso para mim. Poxa, vamos ver se a tua palavra pode ajudar em alguma coisa. Espero que sim. Minha intenção. Já estou na idade de fazer as coisas.
Marco Antônio Costa, obrigado. Obrigado mais
prazer
uma vez.
Prazer é tudo meu, Eric.
Sempre um prazer. Gente, obrigado pela sua audiência gigante, maravilhosa.
É.
E
foi legal hoje.
Na sexta-feira estaremos aí de volta. Beijo.
Ah, é verdade. Amanhã a gente vai estar no podcast do Di Lopes, hein?
Ah, sim. Amanhã estaremos lá no podcast do Di Lopes.
Nós quatro?
Nos quatro. E sexta-feira, ministro da Educação aqui. 16h.
Legal. Beijo pra você. Tchau. Oh, 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 oh